Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje tô nessa com o Caio Cabertari e Bruno Cassucci para falar de um jogo que é o suco do Campeonato Paulista. Sábado à noite, um gramado muito ruim, um jogo pior ainda, e o Corinthians fora de casa, mais uma vez, mostrando o seu Corinthians fora de casa, ainda começo de temporada. Depois de uma derrota na estreia, fora de casa, uma vitória em casa, por 3 a 0 na segunda rodada, veio o empate para mostrar esse começo bem equilibrado de temporada, 1-1-1. E aí, já chamando aqui o Careca para o papo, a Carol, arroba Carolina Manila, me marcou no Twitter, me dando uma dica de capa para esse nosso próximo podcast, que é esse que a gente está gravando agora, na manhã de segunda-feira, são 10h43 da manhã agora. E é o ciclo do Corinthians, careca, que consiste em joga absolutamente nada fora de casa, torcida fica irritada e pede todo mundo fora, Corinthians ganha jogando bem dentro de casa contra um time medíocre e a torcida se ilude com o título. E aí vai repetindo. Seja muito bem-vindo.
Fala Pedrão, fala Cassucci, Fiel. Cara, foi aquele 8,80, foi bem isso aí nessa semana. Vamos ver se amanhã continua nessa pegada. É, acho que tem que ser pontuado algumas situações, né? Um time bem mexido, começo de temporada. É, time do interior tentando pressionar, né? Os grandes têm sofrido. É, o campo um pasto, e acho que tudo isso interfere, além do Corinthians estar sempre nessa roda de estar uma hora joga bem, aí fora joga mal. Continua a mesma coisa já há alguns anos. É, e acho que além disso tudo que vem acontecendo há vários anos e as coisas que eu falei, acho que um time sem ideia, sem muita alteração tática, fora um pênalti para mim bem claro do Romero, outro duvidoso do Juliano, acho que é mais uma disputa de bola, mas o do Romero bem claro, é, o cara segura com as duas mãos, agarra, e acho que ele tava igual grande parte da Fiel com saudade do Romero e resolveu dar um abraço ali, mas o cara do VAR é um cara que já tem um histórico envolvendo o Corinthians, né? Sempre um histórico negativo para o clube, né? Um cara que faz vista grossa e às vezes acha até jogador parecido e expulso o cara errado. E daí não foi chamado o VAR, que não sei se estava funcionando, se não quiseram mesmo chamar, mas é bem estranho hoje em dia que a gente tem VAR, um lance desse, não usar a tecnologia para dar um pênalti para mim muito claro. E é isso,
Aconteceu o
amanhã tem
mesmo
bom.
no clássico do domingo, né? Também o Palmeiras e São Paulo teve um pênalti ali que o VAR nem olhou duas vezes no mesmo
É,
fim de semana.
eu até
Estranho.
achei esse mais duvidoso, né? Porque ele já, acho que é o lance do Piquerez, né? Que ele já tenta dar uma dobrada ali de perna, um lance com Arboleda. É, mas o do Romero, o cara não tá nem perto da bola, né? Agarrando. E como aqui é o GE Corinthians,
Ah, não, claro. É só que
vamos focar
o VAR,
no
ele é.
Romero.
É que o VAR é que o VAR tá, dá dor de cabeça para todo mundo, né? A
Sim.
gente.
Não, o VAR é brincadeira, né? Mas é isso. Acho que é o primeiro para a gente falar e o Cassus falar um
É,
pouquinho
não,
como é que ele trabalhou no jogo.
e aí, né, careca, isso tudo que a gente tá falando, acho que ainda vale, até porque a torcida do Corinthians é muito exigente, obviamente, e todas as torcidas como um todo, nesse momento, ficam ainda cobrando muito, mas vale lembrar de novo, né? Terceiro jogo da temporada, ainda é só o comecinho do comecinho, as coisas ainda vão se ajeitar muito mais. Você acha que é importante. É, Cassucci, bem-vindo também. É, na NFL, o americano, né, tem técnico de ataque, técnico de defesa, técnico de time especial. É, o Wagner Mancini está no mercado, que aí podia ter um técnico para fora de casa, um técnico para dentro. Porque o único técnico do Corinthians que eu lembro que jogou bem fora de casa nos últimos muitos anos foi o Wagner Mancini. Mas aí em casa era muito ruim. Então, falta o equilíbrio. Não dá para buscar no mercado alguma coisa assim? Ou tá tudo bem?
Tudo bem, Pedrão? Um abraço para você, para o Careca, todo mundo que está ouvindo a gente. É, Corinthians sair com esse problema, né? Não dá nem para colocar na conta do Lázaro, porque com o Vitor Pereira já era assim, um time que vai muito bem em Itaquera e sofre quando vai jogar como visitante. Acho que a ponderação que vocês fizeram em relação ao gramado, ela é muito pertinente, tem a ver com isso, com essa alteração no desempenho, porque quando você joga em Itaquera, ele tem aquele tapete, e aí sai de casa e pega gramados complicados, principalmente no Paulistão, né? Esse do Major Levi Sobrinho no sábado estava absurdo, atrapalha muito a fluidez do jogo, né? Força erros técnicos. O Corinthians, que já tinha uma saída de bola lenta, que a gente viu contra o Bragantino, ainda mais nesse jogo, então demorava para passar ali da defesa para o ataque. E o Lázaro até falou na entrevista coletiva que eles já sabiam dessa condição do gramado e que a escolha do sistema tático também teve relação com isso, porque o Corinthians vinha jogando no 4-4-2 nos dois primeiros jogos do ano, com o losango no meio de campo, né, um primeiro volante, depois dois jogadores à frente, um à esquerda, outro à direita, e um cara mais avançado. E nessa partida ele optou por um 4-3-3, com o Romero na direita, Roger Guedes na esquerda. Ele começa com o Duqueiroz como primeiro volante, não dá certo, ele puxa o Cantillo para ficar nessa função. O Corinthians melhora, mas também não é grandes coisas. Mas a justificativa do Lázaro foi que com esse esquema ele poderia liberar um pouco mais os laterais, já que o gramado não ia proporcionar jogo por dentro, e que a ideia era construir por fora. Eu imagino que com aproximações e depois tentando cruzar na área, porque realmente o gramado não facilitava muito para tabelas, para um jogo mais envolvente, de drible, né? Enfim, foi um jogo bem ruim, né, cara? Um jogo, aquele jogo sonolento que tem que ser muito fanático, muito fiel para perder seu sábado à noite vendo uma hora e meia daquela pelada ali, porque é um jogo tecnicamente muito fraco, como é boa parte desse início do Campeonato Paulista, né? A gente já fez essa ressalva, acho que no penúltimo podcast, que não é só o Corinthians que está nessa marcha lenta, né? É lógico, o torcedor não quer saber dos outros, o torcedor quer ver o time dele jogando bem, se preocupa com atuações abaixo. Mas outros times também estão oscilando bastante, não vem conseguindo resultados. Acho que o principal parâmetro para a gente, que a gente começa a ter, vai ser no domingo mesmo, quando o Corinthians faz o primeiro clássico na temporada. Aí acho que as coisas já vão começar a se desenhar melhor, a gente vai poder ter uma avaliação mais clara desse Corinthians.
Os estaduais valem muito pelos clássicos mesmo, e nem só pelas atuações nos clássicos, mas por vencer ou perder, né? A questão anímica de clássico, porque assim, não é que daqui uma semana o Corinthians vai estar pronto para fazer o jogo do ano contra o São Paulo, e nem o São Paulo vai estar pronto para fazer um grande jogo contra o Corinthians. Alguém vai ganhar ou vai rolar um empate, mas enfim, esses jogos são nas pequenas finais, e que nessa primeira fase do Campeonato Paulista, imaginando que tudo corra bem e o Corinthians não tenha sustos para se classificar para o mata-mata, vão ser esses três jogos, os três clássicos, que realmente vão ter um peso maior, e de resto, provavelmente vai ser esse clima razoavelmente modorrento de ir empurrando e ir levando. Gassussi, legal o que você falou do 4-3-3, 4-4-2, porque quando saiu a escalação, vou até passar aqui a escalação rapidinho, porque ela foi mudada mesmo, e o Lázaro tá rodando o elenco nesse começo de temporada, testando opções. Corinthians entrou em campo com Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes e Gil, então terceiro jogo, terceira dupla de zaga diferente, entre os três, Gil, Bruno Mendes e Balbuena, revezando. E o Bidu foi titular pela primeira vez na esquerda, Cantillo, Duqueiroz, Juliano no meio, Romero, Yuri e Roger no ataque, entraram Fábio Santos, Renato Augusto, Fagner, Adson e Rony durante o jogo. Então, enfim, os titulares, todos esses jogando, rodando. Quando saiu a escalação, como os dois primeiros jogos do ano tinham sido no 4-4-2, eu tinha imaginado que talvez o Roger Guedes fosse deslocado para fazer ali o 10 mesmo, fazer aquele enganche, como gostam de dizer. Que ele no
Foi o que
fim do
ele fez no
jogo.
segundo tempo, né?
No fim
Do
do
jogo contra o
jogo,
Água Santa.
isso, que o Romero entrou. Eu estava imaginando que talvez acontecesse isso, mas entendi a ideia do Lázaro, e acho que pelo gramado, pelo momento, faz sentido. E aí conversa muito, né, com acho que um outro tema principal do nosso podcast hoje, porque a gente está falando aqui, vai falar desse jogo, mas no fim é um 0-0, que é o que o Cassius falou, só amando muito o Corinthians para ver, ou trabalhando, né, sendo pago, que nem a gente. E aí você perde seu sábado à noite para ver o jogo, enfim. Mas um jogo sem muita emoção, sem muitos acontecimentos, mas no Corinthians, ao mesmo tempo, está acontecendo o mercado da bola, né? E durante os últimos dias, se você acompanha o GE, você viu que o Corinthians tinha interesse no Matheus Pereira, meia canhoto, que jogou na Premier League, estava no mundo árabe, e vai seguir pelo mundo árabe. O Corinthians desistiu da contratação dele, ele estava no Al-Hilal, e ele vai ser emprestado para um clube dos Emirados Árabes, aparentemente, o Al-Wahda. Então, Matheus Pereira não vem, mas se você nessa manhã de segunda-feira entrou no ge.globo/Corinthians, você vai ver lá que o Corinthians quer um meia para servir seu dupla de atacantes, Roger Guedes e Yuri Alberto. E é realmente a posição que está faltando ali nessa escalação, esse último cara. Se o Renato Augusto, no primeiro jogo dele como titular na temporada, não jogou muito nessa função, ele caía muito pela esquerda, às vezes ia pelo meio, mas caía muito pela esquerda. Então, falta ainda esse cara para ser talvez uma dupla do Renato Augusto na armação, um pouco mais avançado, e poder servir os dois, o Roger Guedes e o Yuri. E quando o Renato não jogou, e mesmo quando tinha os três ontem, a gente viu um time com três atacantes, porque falta esse cara no elenco. E o Castro vai falar um pouco sobre isso também. Mas, enfim, ainda sobre o jogo, se vocês tiverem mais alguma análise, mais alguma coisa a destacar. Eu achei a estreia do Bidu interessante, acho que é um cara que vai conseguir rodar bem o elenco, pelo que eu ouvi de torcedores dos outros times também. É um cara, parece sólido dos outros times que ele jogou, um cara confiável, ainda novo, que acho que tem potencial de crescimento. Mas assim, acho que eu não tenho nenhum grande destaque nesse jogo, não, pra ser honesto, né? Acho que nem tem muito o que falar dele. Vocês têm?
Acho que o time melhora um pouco com a saída do. Com a entrada do Renato Augusto no segundo tempo. Sempre isso, né? Ele, mesmo num gramado, que a gente estava falando num gramado, não estava facilitando, mas já deu mais fluidez no jogo, passes de primeira, encontrou bons passes. Mas difícil apontar destaques individuais e difícil também fazer uma análise mais aprofundada. Por exemplo, o Bidu foi, no fim das contas, a estreia, né? Porque ele joga contra o Água Santa, mas tão pouco tempo, dessa vez saiu como titular, teve mais tempo em campo, mas dá para fazer uma análise dele a partir do que se viu, a partir desse jogo?
Não,
Acho complicado, né?
definitivamente não. E aí, careca?
Eu acho que assim ficou meio claro, né, que a situação do Bruno Mendes, acho que ele vai ser o titular, com esse revezamento do Gil e do Valbuena. Ele tem uma saída melhor, né? Eu não gostei de novo do Rafael Ramos. Nossa, ele tomou a bola nas costas de juvenil, não fechou a casinha e abriu muito, né? A bola entrou entre ele e o Bruno Mendes ali. O Cássio fez um milagre. E acho que o ponto positivo passa por esse homem aí. De novo, quando a bola chegou, ele estava
Mais
lá.
uma vez, sempre ele.
Continua naquele mesmo nível do ano passado. O resto foi muitas mudanças e o campo acabou atrapalhando bastante. E foi o que o Cassu se disse, né? Renato entra, o jogo muda totalmente porque é um cara que pensa, né? Para pensar o jogo. E o primeiro tempo tava um peladão ali, né? A bola só acontecia alguma coisa quando a bola caía no Guedes, que não estava inspirado nas finalizações, mas de novo procurou bastante o jogo. Procurou se aproximar, teve liberdade, acho que foi o principal ponto positivo para mim. Mesmo com o Romero ali num 4-3-3, ele dava essa sustentação pro Guedes se movimentar bastante. Acho que esse vai ser o principal ponto da temporada do Corinthians, a aproximação ali do Guedes e do Yuri. E só me preocupa um pouco não ter opções ali para esses dois, né? Mesmo eles sendo mais novos, ainda mais por ser começo de temporada, não é o ideal eles ficarem jogando todos os jogos, né? Então, acho que o Corinthians precisa, além de um meia, de um jogador de ataque ali para poder revezar, porque os que tem hoje, um tá com 36, 35 anos, que é o Júnior Moraes, e praticamente não jogou na temporada passada, e o outro é muito novo, o Wesley, né? Então, acho que precisa de alguém para revezar também com esses dois, porque não é porque eles são novos que eles vão jogar 70 jogos na temporada, e isso realmente me preocupa.
É bom que a gente já comece então a falar sobre isso, e o Castro se pode falar um pouco sobre essa história do Matheus e o Corinthians parecendo estar abertamente no mercado, né? procurando esse meia e quem sabe outras posições. A gente fala aqui da necessidade talvez de mais um zagueiro para o elenco, com a situação do Balbuena e do Bruno Mendes, a idade do Gil, situação de contrato, eu digo, né? Bruno Mendes fica, tem contrato até o fim do ano, o Balbuena tem empréstimo até o meio do ano só. O atacante também, o cara acabou de falar muito bem. Essa história do meia, que ainda mais essa formação que o Lázaro está esboçando no 4-4-2, faz falta um meia ali, precisa de alguém. E o Cassius pode falar bem disso, e acho que combina muito bem com o que o Careca falou de agora dos jovens. O Corinthians, quando começou a formar esse elenco que está em campo hoje, né, foi lá no meio do ano retrasado, quando chegaram de uma vez Juliano, William, Renato Augusto e Roger Guedes, e aí depois ainda veio o Paulinho. A gente via um time muito envelhecido, um time muito que precisava trocar todo mundo. E chegou o Yuri Alberto, Bruno Mendes voltou de empréstimo do Inter, chegou Fausto Vera, que não jogou porque teve um entorse no tornozelo na primeira rodada, mas enfim, logo logo volta. E acho que isso dá uma repaginada muito legal no Corinthians e faz a necessidade da rotatividade ser um pouco menor, o que é muito legal. Eu concordo com o Careca, eles não podem jogar 70 jogos no ano, mas como é bom que alguns dos seus protagonistas, essa dupla de ataque, o Bruno Mendes, que vai se afirmando como o zagueiro titular, o Fausto Vera, que é o dono desse meio-campo quando está em campo, que o esqueleto do time é formado por jogadores que, se precisar, podem jogar duas, três, quatro partidas seguidas quando estourar o campeonato, quando tiver aquela pauleira, tiver Libertadores, tiver Copa do Brasil, são caras que vão aguentar. E isso é muito importante e espero que passe por aí. A mentalidade da diretoria, né, Cassius, para fazer essas próximas contratações que vão vir, seja agora, seja no meio do ano, mas durante o ano virão pessoas, não? Isso é muito difícil imaginar que não. E acho que é importante a gente mapear essa mudança de mentalidade aos poucos, para ter um time mais coeso e um time mais definido, né, que não precise rodar tanto, ter jogadores tão acima de uma idade considerada como ali o auge físico. Porque senão você não tem nenhum padrão, né? Você fica trocando 11 toda hora e o esqueleto, pelo menos com esses jogadores, vai se mantendo o mesmo.
Acho que para o Campeonato Paulista, o elenco que o Corinthians tem hoje é enxuto, mas dá conta do recado. Mas a partir de abril a demanda vai ser grande, né? Aí vem Brasileiro, vem Copa do Brasil, vem Libertadores, e com o que tem, acho muito difícil aguentar. O Corinthians vai sofrer invariavelmente com lesões, com suspensões. Já tem sofrido nesse começo de ano, né? Que dirá a hora que o bicho pegar mesmo mais para frente. Mas o que a gente sente é a diretoria sem tanta pressa, sem um senso de urgência. Até agora só dois jogadores contratados, o Matheus Bidu e o Romero. E pelo que a gente ouve, até abril vai ser nesse ritmo, porque não vê tanta necessidade, e também porque a questão financeira não é das melhores. Em março, o Corinthians volta a pagar o financiamento da sua arena. Começo de ano, a diretoria sempre diz que é um pouco mais complicado, porque você vem de um mês que pagou 13º, agora você teve algumas poucas contratações, mas que você tem luvas, você tem acertos aí de renovação, né? O Corinthians renovando muitos contratos. Enfim, o Corinthians espera ter uma entrada de dinheiro maior a partir dos próximos meses, porque também tem patrocínios a serem fechados. A parte frontal da camisa da barra está vazia, o calção ficou vazio agora que saiu o Guaranapoti. Enfim, o Corinthians espera dinheiro novo nos próximos meses, e aí isso vai facilitar a contratação. No momento, a prioridade é um meia, pode ser um cara que joga mais centralizado, pode ser um cara de beirada também, como era o Matheus Pereira, né? Mas esse caso do Matheus Pereira, desde o começo eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque outros clubes brasileiros já tinham tentado, e não de hoje, né? No ano passado o Botafogo tentou, a gente ouviu que o Cruzeiro esse ano voltou a tentar, e o time árabe pagou 18 milhões de euros na contratação do jogador, não ia se desfazer tão fácil dele, até aceitou agora um empréstimo, mas um empréstimo por apenas 4 meses, e aí nessas condições o Corinthians não topou. Ele acabou fechando com a Al-Wahda dos Emirados Árabes, então é um nome riscado da lista do Corinthians, que agora volta as atenções para o mercado.
Boa. Se o Corinthians riscou esse nome da lista, Careca, você tem alguma sugestão aí para o Alessandro, se estiver ouvindo a gente, botar na lista? Tem.
É difícil isso, né, mano? Porque a gente não sabe condições financeiras, igual o Cassu se disse, né? Um jogador que tinha sido contratado É um valor alto, né? Parece muito bom jogador. Vi uns lances dele, que é isso. Cairia que nem uma luva, né? Mas não é simples também achar esse cara. Precisa ter paciência. Só que assim, acho que tem gente competente no Corinthians para buscar um jogador caiba dentro das condições financeiras do clube, porque nitidamente é um cara que precisa, né? Um cara ali, um meio atacante, né? Eu acredito que os dois meias que o Corinthians tem, Renato e Juliano, são características diferentes, né? São meias armadores, assim, não são muito esses caras de entrar na área tal, e acho que ainda mais no 4-4-2 do jeito que ele vem jogando, nesse losango, e usando o Renato pela esquerda, precisa realmente desse cara para fazer essa função que o Adson fez contra o Água Santa, né? Como eu disse naquele dia, gostei bastante da movimentação dele, mas acabou errando bastante gesto técnico. E o Corinthians precisa buscar esse cara aí, né? Difícil eu pensar em alguém porque eu não sei das condições, né? De como o mercado, mesmo tendo uma noção de como as coisas funcionam, não sei como funciona o mercado. Mas acho que o Corinthians precisa, são as posições mais carentes do elenco hoje, um meia atacante, né, e um atacante de velocidade.
Boa, careca. Bom, sobre as atualizações do Corinthians no mercado, você sempre fica ligado no nosso Twitter, no ge.globo.com/Corinthians, que o Cassucci, a Aninha, o Braga sempre estão correndo atrás das notícias para atualizar a gente. Esse nosso podcast de hoje, ele realmente vai ser um pouquinho mais curto, até porque o Corinthians já volta a campo na terça-feira. Como eu falei, a gente está gravando aqui na manhã de segunda. Você vai ouvir esse podcast segunda tarde, segunda noite, até terça de manhã ali, é o pré-jogo. Terça à noite o Corinthians já recebe o Guarani para o seu segundo jogo em casa. Quem sabe tomara possa repetir a boa atuação que teve contra o Água Santa no seu primeiro jogo na Neoquímica Arena em 2023 e repetir o resultado, repetir mais uma vitória, sem sofrer gols. O Corinthians é bem sólido ali, apesar de um ou outro deslize defensivo que teve, conseguiu. É uma vitória tranquila e continua indo para cima. E acho que é isso que a torcida espera ver amanhã contra o Guarani. Guarani que engrossou o caldo para o Santos já nesse campeonato, um time de Série B. Não vai ser um jogo, acho que vai ser mais difícil que o Água Santa, mas o Corinthians tem totais capacidades de vencer. Então, por isso, como falei, vai ser um episodinho um pouco mais curto. E eu queria aproveitar, antes da gente ir encaminhando aqui para a nossa reta final, para pedir para o Cassucci falar um pouquinho de como foi semana passada, porque na quinta-feira passada a gente gravou, ele não estava aqui, porque ele estava lá no CT conversando com o novo camisa 7 do Corinthians. É isso mesmo, Cassucci?
Pô, foi legal o papo com o Maicon, cara. Bem, entrevista esclarecedora. Assim, não tivemos tanto tempo com ele, mas no tempo que tivemos foi um papo bem bacana. Ele falou sobre o ano passado, que ele teve um ano de muita dificuldade, né? Saiu da Ucrânia por conta da guerra, vem para o Corinthians e sofre com lesões. Teve um problema familiar em relação ao filho dele. Um ano bem difícil. Ele fala sobre essa troca de número. E o que mais repercutiu da entrevista, né, que foi tema aí em redes sociais nos últimos dias, o que ele fala também da relação com o Vitor Pereira. Muita gente reage falando: ah, esquece o Vitor Pereira ainda nesse assunto. Mas eu acho que precisa ser esclarecido algumas coisas, né? Ah, o ambiente melhorou, mas por que melhorou? O que que não era bom? O que que o Lázaro faz diferente? Como que é a relação atual do Lázaro com os jogadores em termos de hierarquia? E tudo isso o Maicon explicou e explicou muito bem, então recomendo para quem tiver oportunidade só dar uma busca ou entrar lá na nossa página do GE Corinthians. Entrevista bem legal com o Maicon. E é isso, episódio pocket hoje, né? Curtinho, mas valeu. Corinthians enfrenta o Guarani nessa véspera aí de feriado. Ainda não temos os relacionados, mas bem provável que o Corinthians tenha a volta do Maicon. É possível que tenha a volta até do Fausto Vera, que está recuperado de uma entorse no tornozelo direito. O Juliano saiu com dores na partida do último sábado, mas já recebi a informação de que não foi nada grave, só uma pancada mesmo. Enfim, Corinthians volta a campo nessa terça, e acho que a gente volta na quarta, né? Quarta feriado em São Paulo, mas ainda essa semana a gente volta com mais um episódio do GE Corinthians.
Com certeza. Então é isso. Amanhã tem jogo do Corinthians, terça-feira. E nessa segundinha, se você tiver com saudade de futebol, Se liga no Sport TV, 9h30 da noite, porque tem Brasil e Argentina pelo Sul-Americano Sub-20. E eu falo isso aqui no nosso GE Corinthians, porque, né, tem Crias do Terrão lá, na estreia contra o Peru, que o Brasil ganhou de 3-0. O Robert Renan foi titular, camisa 4 da seleção. Guilherme Biro, também titular, camisa 11. Biro até foi. Biro é muito modelo, né? Tá louco. Biro foi a arte da capa dessa relação. Biro já lançou umas 20 camisas do Corinthians desde que ele tá na base. Cara, fotogênico. Foi titular também. Vai lembrar que não tem Giovani, Pedro, Pedrinho, né? 2006 no banco.
E é feio o Biro, hein, mano? É feio o Biro, cara. É a beleza exótica, né?
Ah, ele é charmoso, pô. Ele tira foto bonitão.
Estilo, né, mano? Estilo. Eu posso
Estiloso.
aproveitar?
Isso que importa.
Tem alguma informação de até quando essa segurada do Paulinho?
Então, na entrevista coletiva de apresentação, o Fernando Lázaro falou 2 a 3 semanas. Então, pode ser que o Paulinho volte agora, no fim desse mês, ou comecinho de fevereiro, mas está próximo. Ele está treinando com bola, está aprimorando o condicionamento físico, ainda não foi inscrito no Paulistão, mas é só uma questão burocrática. Ele tendo aval para jogar, o Corinthians faz esse registro, tem 3 vagas ainda sobrando no Paulistão. Não sei se para o clássico já fica à disposição, mas muito em breve vai voltar, cara.
Boa, boa. Vai ser bem
Boa.
útil, Paulo.
Com certeza. Antes da gente encerrar, só mais uma coisinha que acabei de ver aqui no Twitter, e enfim, acho que vale o registro, por mais que seja mais baixo astral para finalizar, mas mostra muito também das dificuldades que a diretoria do Corinthians tem às vezes em fazer negócio, né? Vocês lembram do André Luiz, que é atacante, o Corinthians contratou e emprestou para a
Nossa.
Coreia? Então, cara,
Cara.
ele tinha contrato, ele ficou no Corinthians de janeiro de 2019 até dezembro de 22, tem um contrato de 4 anos. E o que ele jogou, sei lá, uma partida no Corinthians, duas, e foi emprestado, 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 não conseguiu vender. O Cuiabá contratou ele. E em 23 dias de contrato com o Cuiabá está perto de vender ele para a Coreia por 2,5 milhões de dólares. É impressionante. Desculpa,
Mas aí, Pedrão, tem que fazer uma ressalva.
Por
Essa
favor.
informação tá viralizando dessa forma no Twitter e o negócio não é exatamente assim. O André Luiz
Ah,
deixou o
então,
Corinthians ainda
beleza.
no fim de 2021, e quando o Corinthians rescindiu com o André Luiz, o Corinthians manteve 25% dos 50% dos direitos que
Boa.
tinha dele. Então, nessa transferência, se de fato se concretizar e dar dele de novo para a Coreia do Sul, o
Agora em
Corinthians tem um
definitivo, né?
quarto. O Corinthians tem um quarto do valor do negócio para receber. Aí precisaria
Boa.
fazer as contas, né? 2 milhões e meio aí de euros está sendo dito.
É,
Então
dá uns oitocentos e cinquenta mil por aí.
uma merrequinha, mas já ajuda, né?
Né, se quiserem ficar só com 800 e mandar os 50 mil dólares para casa, a gente faz bom uso. Obrigado, Cassucci, por esclarecer. Não, realmente, porque é uma informação que eu vi no Twitter, tá viralizando, e eu fiquei surpreso com. Surpreso não, né? Mas eu fiquei em choque, como eu mesmo falei, porque é isso, cara. O Corinthians não se. Ficou emprestando, 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 e durante anos não ganhou nada com um cara que contratou e nunca virou nada. E em 23 dias, o Cuiabá, que é um time que tem uma dimensão muito menor que o Corinthians, né? Uma vitrine muito menor, conseguir vender ele, e assim, por um preço que, por mais que seja não muito alto, mas é melhor do que nada, né? Me chocou um pouco. Mas a gente está aqui exatamente para isso, para ouvir vocês que têm as informações e agora conseguem complementar isso. E você que está ouvindo aqui o GE Corinthians agora sabe que, enfim, se essa venda realmente se concretizar, o Corinthians tem uma porcentagem, ganha um dinheirinho, e é isso. E vamos ficando por aqui, então. Cassucci Careca, mandem seus abraços aí, e a gente vai encerrando esse episódio, como o Cassucci disse, pocket, porque quarta-feira a gente já tá de volta. Um abração, Cassucci!
Abraço, amigos. Nos vemos em breve. Boa semana a todos e vamos que vamos. Valeu.
Boa! Abraço, Careca!
Valeu, Pedrão. Valeu, Cassus. Queria dedicar o programa de hoje e pedir para a Fiel, que sempre escuta, para colocar nas orações. Eu tenho um amigo que, infelizmente, sofreu um acidente no final de semana aí na piscina de um sítio. Está passando pela segunda cirurgia nesse exato momento. Então, eu acredito muito em pensamento positivo. Então, quem estiver ouvindo aí, colocar nas orações, Filipinho, para que ele fique bem o quanto antes. sem sequela, se Deus quiser. Valeu, Fiel, um abraço, boa semana e vai, Corinthians.
Boa, Careca, um abraço então para o Filipinho, que ele fique bem. Estamos todo mundo na torcida juntos. É, vai sair dessa, vai sair melhor do que estava. É, um abraço então, Careca, um abraço para o Cassucci, um abraço para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio. E, como a gente falou, voltamos na quarta-feira depois de mais um jogo do Timão, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.